Boa tarde a todos. Declaro aberta essa sessão e eu quero, em nome da Corte, dar as boas-vindas ao Dr. Wagner Mansur. Seja bem-vindo, doutor. É uma satisfação para nós contar com a sua presença. E consulto os ilustres membros da Corte a respeito da ata da sessão passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada. O número 1 da pauta é uma continuação de julgamento, o recurso eleitoral número 2406/2016, da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, recorrente ao órgão de direção municipal de Campo Grande do Partido Social Democrático, a recorrida à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, a um pedido de vista formulado pelo doutor Andrei Menezes Lorenzetto, que tem a palavra.
Senhora Presidente, pessoa na qual cumprimento os demais membros dessa corte, representante do Ministério Público, senhores advogados aqui presentes, peço vênia à legisladora. Eu estou levantando aqui nesse processo uma questão de ordem, porque o cheque que resulta na desaprovação das contas no valor de R$10 mil, como a relatora bem colocou, ele não tem a sua origem identificada no processo, mas ele é identificável, porque o depósito de R$10 mil, que é reputado ao doutor Antônio João Rodrigues, ele foi feito em cheque, de acordo com o extrato de folhas 93 do processo. E como durante o processo, lá em primeira instância, o juiz já havia detectado uma situação similar e feito essa diligência, estou levantando essa questão de ordem aqui no sentido que seja processado da mesma forma e perquirido para que se descubra se realmente esse cheque pertence ao senhor Antônio João Hugo Rodrigues ou não. Porque se eventualmente o partido tiver cometido alguma fraude aqui, será de muito maior multa do que a multa que está sendo aplicada nesse caso. É como voto, senhora Presidente.
É uma questão de ordem para a realização de diligência. Eu devolvo a palavra à relatora.
Eu mantenho o voto.
Bom, os demais, nessa questão de ordem, doutora Raquel.
Peço vênia à divergência, vou acompanhar a relatora.
Doutor Wagner Mansur, aqui, doutor Wagner, como é continuação de julgamento, pelo nosso regimento interno, Vossa Excelência tem a faculdade de votar ou não, né? Como não presenciou o relatório, então, se Vossa Excelência não se sentir...
Eu me sinto numa posição muito constrangedora, porque eu estou acompanhando um voto da relatora, num sentido, um pedido de providência do outro membro nesta sessão. Eu desconheço qual é o andamento do processo.
É porque, então, como já começou, né, o relatório foi de outra sessão. Mas é uma faculdade,
na eventualidade,
né?
Deu precisar votar, desembargador.
Não.
Eu peço a senhora e vou pedir vista.
Não há necessidade de votar, né? Nós não necessitamos de uma composição plena nesse caso. Exato. E se Vossa Excelência não se sente à vontade?
Eu preferiria me abster.
Doutor César?
Eu vou pedir vênia à divergência, mas eu vou acompanhar a relatora, porque me parece que, assim, pelo que eu estou vendo no voto, e me recordo, né, do julgamento, eu acho que foi oportunizado, né, ao partido para sanar as eventuais irregularidades. Então, eu acho que nesse momento já não seria cabível. Então, eu vou pedir vênia à divergência e acompanhar a relatora.
Vossa Excelência vai prosseguir no mérito?
No mérito eu acompanho a relatora.
Certo. Doutora Raquel?
Acompanha a relatora.
Doutor César?
Também acompanha a relatora no voto.
Decisão. Por unanimidade, a Corte rejeitou a preliminar de nulidade da sentença. Vossa Excelência pediu vista já na preliminar? Não, né? A preliminar já tinha sido votada. Por maioria, rejeitou a questão de ordem formulada pelo primeiro vogal e, no mérito, em decisão unânime, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Número 2 da pauta, recurso eleitoral número 87-10-2017, 36ª Zona Eleitoral, Campo Grande, recorrente Leandro Casagrande Dan, recorrido Ministério Público Eleitoral, da relatoria do juiz César Luiz Mioso. Neste recurso, a pedido de sustentação oral, pelo advogado do recorrente, o doutor Gabriel Afonso de Barros Marinho, a quem eu consulto se dispensa a leitura do relatório.
Sim, sim, senhor.
Então, Vossa Senhoria tem o tempo regimental.
Muito boa tarde, desembargadora Tânia, em nome de quem cumprimento os excelentíssimos senhores julgadores dessa egrégia corte, nosso Tribunal Regional Eleitoral. O motivo da nossa presença nesta tarde aqui é o julgamento da representação eleitoral proposta pelo Ministério Público acerca de doação acima do limite legal, né? Onde o Ministério Público Eleitoral pediu a condenação do representado na quantia de 5 a 10 vezes o valor da quantia doado acima do limite legal, né? Essa lei, ela tem redação com base no artigo 23, parágrafo 3º, da Lei 9.504, de 1997. Após a apresentação da defesa nesse processo, nesses autos, o juiz entendeu por bem julgar parcialmente procedente a representação, condenando o representado a pagamento da quantia de multa eleitoral no valor de 5 vezes o valor doado, acima do limite legal, né? Entretanto, excelências, em que pesem os fundamentos da sentença do julgador de primeiro piso, a gente entende que essa sentença merece reforma. Isto porque, ratificando os demais termos do nosso recurso eleitoral, entendemos em preliminar a ocorrência da decadência, né? Como vossas senhorias sabem, né, o prazo decadencial é de 180 dias, né, para o ingresso da representação a partir da diplomação, né? Então, aqui no presente caso, a representação ela foi apresentada no dia 10/11/2017, sendo que a diplomação dos candidatos ocorreu em 16/12/2016, ou seja, quase um ano depois, né? Então, por esse motivo, a gente entende a ocorrência da decadência, né? E no mérito, um outro ponto que nós queríamos, que a defesa quer destacar, excelências, caso não seja acolhida essa preliminar aqui suscitada, entendemos que esse limite, com base nessa lei de 1997, ele simplesmente é totalmente desproporcional, desarrazoado. Explicamos por quê. No final de 2017, o legislador também entendeu dessa forma, né? E entendeu por bem modificar a redação da lei, trazendo o quê? A pena para 100% até 100% do valor doado acima do limite legal. No caso aqui, estamos falando de cifras de R$30 mil, o valor da doação, né? O quê? Se fosse na lei antiga, nosso cliente estaria tendo que pagar uma multa de até R$300 mil, né? Tolhendo aí quase todo 30, 40% do patrimônio dele. Então, assim, totalmente desproporcional, desarrazoado, né? E também, assim entendeu o nosso egrégio Tribunal Superior Eleitoral, né? Quando no julgamento de uma representação, agora no ano de 2016, também entendeu dessa forma. E peço vênia aqui, Vossa Excelência, para ler uma parte do julgado, onde a ministra Luciana Lócio entendeu da seguinte forma. O princípio da incidência da lei vigente à época do fato previsto no artigo 6 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, em especial ao princípio da proporcionalidade. Indo adiante, ela ainda sustenta. Se o ordenamento jurídico deixa de considerar determinado fato ilícito, independentemente de tratar-se de uma sanção penal, administrativa ou eleitoral, a aplicação da lei anterior mais gravosa revela-se grave e flagrantemente desproporcional. Então é o caso aqui em voga, excelências, onde esse é um pedido alternativo nosso, caso seja ultrapassado as demais argumentações da defesa, para que seja aplicada a multa com base nessa nova lei, tendo em vista que a própria representação eleitoral foi interposta já sob a égide dessa nova lei. Então eram essas nossas considerações aqui, breves considerações, e muito obrigado.
Eu agradeço ao Dr. Gabriel pela objetividade e clareza de sua exposição e consulto o ilustre procurador a respeito do parecer.
Senhora Presidente, senhores julgadores, senhor advogado, com relação ao prazo decadencial, a Lei das Eleições, em seu artigo 24C, parágrafo 3º, passou a prever expressamente que a representação pode ser ajuizada até o final do exercício financeiro do seguinte ao da doação das eleições. Aquele prazo de 180 dias a que o senhor advogado referiu na tribuna, era uma construção jurisprudencial anterior à previsão legal expressa. Portanto, se aplica hoje a previsão da Lei das Eleições, já vigente quando da doação realizada em 2016. Quanto à norma que prevê a sanção, este tribunal já teve ensejo de julgar em mais de um recurso, salvo engano, dois ou três recursos já, que não há retroação da lei nova que prevê uma multa menor, porque se aplica aqui o princípio tempus regit actum, a partir da previsão constitucional e legal, artigo 5º, inciso 36 da Constituição e lei de introdução as normas do direito brasileiro, antiga LIC, prevê a garantia de não retroação da lei em relação ao ato jurídico perfeito. E a doação, sob a égide da lei antiga, perfectibilizou um ato jurídico perfeito. Portanto, em razão de disposição expressa da segurança jurídica e da isonomia também. Por que isonomia? Porque todos os outros doadores nas eleições de 2016 foram limitados foram sancionados quando infringiram o limite de doação pela lei então vigente. E no âmbito eleitoral isso é ainda mais importante, porque a Constituição prevê no artigo 16 a anterioridade eleitoral de um ano. Por quê? Para que todos os participantes do processo eleitoral tenham previsibilidade em relação às regras do jogo. Então, mais do que a isonomia e segurança jurídica nesse caso, a anterioridade eleitoral impede a aplicação retroativa da lei. Essa é a posição também do Tribunal Superior Eleitoral em alguns precedentes citados aqui no parecer. Portanto, senhora Presidente, mantenho a conclusão do parecer escrito.
Bom, mantido o parecer, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores membros, senhor advogado. Inicialmente, então, examino aqui a alegação de decadência. A alegação de decadência não merece prosperar. Os precedentes mencionados pelo recorrente dizem respeito a período anterior ao pleito de 2016. Neste pleito, 2016, já estava em vigor o parágrafo 3º do artigo 24C da Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 13.165/2015, estabelecendo como prazo final para ajuizamento da representação o final do exercício financeiro do ano seguinte ao das eleições. Exatamente por isso, a resolução TSE 23465/2015, também aplicável, estabeleceu em seu artigo 21, parágrafo 4º, inciso 3º, com o prazo limite para o ajuizamento de representações dessa natureza, o dia 31 de dezembro de 2017, que corresponde à mesma data apontada no parágrafo anterior. Assim, como a presente representação foi ajuizada em 10 de novembro de 2017, não há que se falar em decadência do direito. Portanto, afasto a prejudicial de decadência.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho.
Doutora Raquel.
Correlator.
E doutor Vale.
Relator.
Pode prosseguir.
Na sequência, existe uma outra alegação em preliminar, e alega o recorrente a inconstitucionalidade dos dispositivos da resolução do TSE, a 23.463, que tratam do limite de doação para campanhas eleitorais sobre pessoas físicas. Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar. A resolução foi editada pela Corte Superior com fundamento no artigo 23, inciso 9º do Código Eleitoral e 105 da Lei 9.504/97. Sobre essa competência, do TSE, né, a doutrina aceita totalmente isso, assim como o próprio Supremo Tribunal Federal. Assim, então, não procede a alegação de violação ao princípio da reserva legal. Além disso, o limite para doações para campanhas eleitorais por pessoas físicas e a sanção correspondente foram estabelecidas na Lei das Eleições e apenas foram repisadas na Resolução 23.463, conforme reconhecido pela decisão de primeira instância. Desta arte, eventual reconhecimento de inconstitucionalidade de dispositivos da resolução em nada alteraria a sanção que foi combinada com base na Lei 9.504. Então, por essas razões, também afasto essa alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos da Resolução 23.463, que tratam do limite de doação para campanhas eleitorais por pessoas físicas.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei. Doutora Raquel.
Relator.
E doutor Vale.
Tenho voto.
Pode prosseguir.
Em relação ao mérito, cumpre notar que o parâmetro para doações para campanhas eleitorais por pessoas físicas são os rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração do imposto de renda. No meu voto, eu cito precedentes do TSE, da lavra do ministro Gilmar Mendes e também do ministro José de Castro Meira. Como visto, a lei eleitoral toma como parâmetro o rendimento bruto de pessoa física individual, sem qualquer consideração quanto ao seu patrimônio total ou ainda eventual disponibilidade financeira para aferir o excesso de doação. Trago aqui também à colação o voto da colega Elizabeth Anach nesse sentido. Assim, as alegações relativas à disponibilidade patrimonial ou de existência de recursos em espécies não se prestam para legitimar a doação objeto destes autos, quando a declaração de imposto de renda não indica o faturamento bruto necessário para afastar a incidência da multa cominada. A argumentação de inexistência de influência na regularidade do pleito em relação ao valor doado também não é critério para eventual afastamento da multa. No caso, o artigo 23 da Lei das Eleições, ao estipular limitação para doações destinadas às campanhas eleitorais, não subsume sua aplicação a uma eventual avaliação ou juízo quanto aos efeitos da doação, ou mesmo quanto a potencialidade de interferência de determinado valor no processo eleitoral. Trata-se de hipótese em que a incidência da sanção é objetiva quando violada a norma. Trago aqui também voto do ministro Dias Toffoli, do TSE, nesse sentido. Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante à alegação de que deveria incidir a redação atual do parágrafo 3º da Lei das Eleições para se aferir o valor da multa aplicada, por quanto mais benéfica ao doador. Em caso análogo, ao apreciar matéria relativa à multa aplicada em face de pessoa jurídica, com base no revogado artigo 81, parágrafo 2º da Lei 9.504, em virtude de doação acima do limite legal para a campanha eleitoral nas eleições de 2014, o TSE decidiu que, aspas, é impróprio afirmar a incidência do princípio da retroatividade da lei mais benéfica em favor da doadora, seja por não se tratar na espécie de sanção penal, seja porque a retroatividade da norma não penal pressupõe a existência de regra expressa que a determine. Voto do ministro Henrique Neves, do TSE. Naquele julgado, a Corte Superior assentou ainda que, por se tratar de ato jurídico perfeito cuja prática configurou irregularidade administrativa, é aplicável o princípio do tempus regi actum. Nesse sentido, trago o voto do TSE, acordo do TSE, da palavra do ministro Luiz Fux, do ministro Henrique Neves, ministro Tarcísio Vieira e também deste regional, da palavra do eminente juiz Abraão Razul. Como visto, no caso em exame, não há como reconhecer a incidência do princípio da retroatividade da lei mais benéfica em favor do doador, seja por não se tratar na espécie de sanção penal, seja porque a retroatividade da norma não penal pressupõe a existência de regra expressa que a determine, o que não é o caso. Dessa forma, a Lei 13.488/2017, que alterou o montante da multa para quem efetua doação à campanha eleitoral em valor superior ao limite legal, não retroage para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, posto tratar-se ato jurídico perfeito, que como tal é regido pela norma vigente ao seu tempo, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Código Civil Brasileiro. No mais, cumpre registrar que a multa foi aplicada em seu mínimo, ou seja, 5 vezes a quantia doada em excesso. Sobre esse patamar, o TSE já decidiu que a multa fixada dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Trago também outro voto do ministro Luiz Fux nesse sentido. Como visto dos precedentes colacionados, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade em relação à sanção que foi cominada em seu mínimo legal. Por todo exposto, com o parecer, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. É como voto, senhora presidente.
Doutora Thelma.
Boa tarde a todos. Excelência, eu recebi o colega hoje na entrega dos memoriais. Ele me fez algumas observações e eu estou ainda em construção. Eu peço vista do processo.
Os demais aguardam. Decisão. O julgamento foi adiado para a sessão do dia... Para o dia 9, em face do pedido de vista formulado pela segunda vogal, após por unanimidade rejeitarem as preliminares e no mérito o relator ter negado provimento ao recurso. Os demais aguardam, ausente justificadamente, o primeiro vogal, desembargador João Maria Loss. Número 3 da pauta é o 06-00244-08-2018, origem Campo Grande, relatora jurista Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, consulente do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Partido do Movimento Democrático Brasileiro dirige-se a este tribunal consulta acerca da existência ou não de óbice legal para doação a partido político ou a campanha eleitoral por notário, tabelião ou oficial de registro como pessoa física, considerando a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a natureza dos serviços cartorários, notariais e de registro, e ainda a atual jurisprudência do TSE sobre a aplicação do artigo 24, inciso 3º da Lei 9.504, de 97. Conheço da consulta, nos termos do artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 21, inciso 29. Do regimento interno deste Tribunal Regional Eleitoral, porque endereçada antes do início do período eleitoral por partido político com anotação neste tribunal, versando sobre matéria eleitoral e formulada em tese, nos seguintes termos. A indagação é, caso um notário, tabelião ou oficial de registro queira fazer uma doação para a campanha eleitoral ou para partido político na qualidade de pessoa física, existe algum óbice legal para que proceda tal doação? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento da DI 2415, as atividades desenvolvidas pelos titulares das serventias de notas e registros são exercidas em caráter privado, mediante delegação, recaem sobre pessoa natural e são fiscalizadas pelo Poder Judiciário. Diferentemente, portanto, das hipóteses de que tratam os incisos 3º do artigo 12, a linha 3 da resolução TSE 23546, de 2017. E inciso 3º do artigo 33 da resolução 23.553, que se referem à concessão ou permissão de serviços públicos adjudicados por processo licitatório à empresa ou pessoa mercantil e fiscalizadas pelo Poder Executivo. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele faz a menção, faz a descrição de como é que são tratados os serviços notários. Trata-se de atividades jurídicas que são próprias de Estado, porém exercidas por particulares, mediante delegação, exercidas ou transpassadas, mas não por conduto da concessão ou da permissão, normadas pelo caput do artigo 175 da Constituição, como instrumentos contratuais de privatização do exercício dessa atividade material, não jurídica, em que se constituem os serviços públicos. É grande essa parte da decisão do STF, do ministro Aires Brito. As atividades notariais de registro exercidas por delegação do poder público não se confundem com as hipóteses de vedação de doação procedente de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente da concessão ou permissão pública. As normas insertas no artigo 24 da Lei 9.504 e artigo 31 da Lei 9.096, reguladas respectivamente pelo artigo 12, inciso 3º, da resolução 23546 de 2017 e artigo 33, inciso 3º da resolução 23553 de 2017, visam impedir o financiamento das agremiações e de campanhas eleitorais por pessoa física que exerce atividade comercial decorrente de permissão ou de concessão e por restringir direitos devem ser examinadas de modo restritivo. A esse respeito, trago no voto uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Luciana Lócio. E dito isso, se pode concluir que não há vedação para que o titular das serventias extrajudiciais de notas e registros efetue doação a partidos políticos fora do período eleitoral ou a campanhas eleitorais para candidatos e partidos, desde que respeitados o limite para doações em favor das campanhas eleitorais. Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, respondo negativamente à consulta. É como voto, senhora presidente.
Doutor Andrei.
Senhora presidente, me dou suspeito, porque eu advogo os notários do Estado. Não posso atuar.
Impedido. Doutora Raquel.
Eu acompanho o relator, que me parece são realmente são pessoas físicas que exercem um serviço que é delegado pelo Estado, não haveria nenhum impedimento.
Doutor Wagner.
Com o relator.
Doutor César.
Também acompanho.
Decisão. Por unanimidade, a Corte respondeu negativamente à consulta nos termos do voto da relatora. Com o parecer, declarou-se impedido o primeiro vogal e ausente justificadamente o quinto vogal. Bem, concluímos as matérias do judiciário. Agora vamos aos administrativos. Nós temos quatro processos. administrativos, um de requisição, três de renovações de requisição, da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, servidora Erenita Inês Marcolan, da 18ª Zona de Dourados, servidora Rosa Gomes de Souza, da 8ª Zona de Campo Grande, Adilson Silva Chaves, e da 50ª Zona Eleitoral de Corumbá, Elisete Elias da Silva. Os pareceres da corregedoria foram pelo deferimento e preenchidos os requisitos legais, eu estou encaminhando o voto no sentido da corte autorizar o presidente, esta presidente, nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciarem a requisição e a renovação de requisição dos mencionados servidores. Alguma objeção? Decisão. Em decisão unânime, esse Tribunal Regional autorizou a sua presidência e também os juízes eleitorais a providenciarem as requisições mencionadas e os servidores nominados nos termos do voto da relatora. Decisão para todos os feitos anunciados. E agora nós temos duas resoluções que foram encaminhadas, né? É a resolução número 618, que designa juízes eleitorais para o exercício do poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral e estabelece os procedimentos a serem adotados referentes ao pleito de 2018 e dá outras providências. Todos tomaram ciência? Alguma objeção? Decisão por unanimidade. Esta corte aprovou a resolução número 618. E a resolução número 619 é que dispõe sobre agregação de sessões, dispensa mesários, recebimento de justificativas, prestação de apoio logístico às sessões, formações de juntas eleitorais, designação de comissão apuradora e de mesários para atuar como escrutinadores em locais de difícil acesso e ainda sobre pontos de transmissão dos resultados referentes ao pleito regional 2018 e também da outras providências. Alguma objeção? Em decisão unânime, a corte aprovou a resolução 619. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, desejando uma boa tarde, um bom final de tarde, né? E a nossa próxima sessão, quarta-feira.